Define parameters of program.
Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Track Brasilis.
Olá, sejam bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasilis para falar sobre a melhor série de Jornada nas Estrelas. E hoje vamos falar sobre o 23º episódio da terceira temporada, Family Business. E para falar sobre mais um episódio Ferengue dessa terceira temporada, estão aqui comigo Luiz Castanheira. Boa noite, Luiz.
Boa noite, Mariana. Boa noite, nosso convidado especial. Bom estar aqui.
E hoje está aqui com a gente também o Carlos Henrique Santos. Boa noite, Carlão.
Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que vocês estejam. Vocês devem gostar muito de mim para fazer mais um episódio de Ferengue, que na verdade é o meu primeiro Ferengue, mas...
a gente precisa ver, Carlão, você precisa escolher aí uns episódios da quarta temporada melhores.
Sempre um prazer estar aqui falando...
Não deu muita sorte, não. Se bem que o Visionary foi um bom episódio, né? Que foi o anterior.
Não, o Visionary é bem legal, bem legal.
Tem o The Muse, né? The Muse da quarta.
Não, aí vocês vão ter que fazer sozinhos, gente. Isso aí, entendeu?
Episódio que a Luxana casa, cara.
Aí vocês vão ter que fazer isso sozinho, não tem jeito. Mas como diz o chefe, jornada até quando é ruim é bom.
Então, okay. Vamos lá, né? A gente tem o episódio novamente escrito pela dupla Ira Stephenberry e Robert Hewitt Wolf, né? O Ira, a gente já sabe, já falou bastante vezes sobre isso. Ele adora os Ferengues e quis muito, né, desenvolver a história deles. E o episódio foi dirigido pelo René Auberjonois, esse é o segundo episódio que ele está dirigindo. O primeiro também foi um episódio Ferengue dessa temporada, que foi o Prophet Motive. Esse episódio, apesar de ser essa questão aí dos Ferengues, ele tem algumas coisinhas que são interessantes. Algumas primeiras vezes aqui que a gente vai estar vendo. Então, é a primeira vez que a Cassidy Yates aparece, é a primeira vez que o Jeffrey Combs aparece como Brunch. Anteriormente ele tinha aparecido como Tyron em Meridian, e agora ele está fazendo o Ferengue Brunch, FCA, da autoridade.
FCA.
Brunch, FCA.
E é a primeira vez que aparece a mãe do Quark e do Ron, a Ishka, e é a primeira vez que aparece Ferenginar, então tem várias coisas aqui, primeiras vezes.
Tem série clássica também.
O que não significa que seja algo assim tão bom, mas vamos ver. Castanha, você que, como eu também, é um apreciador dos episódios Ferengues, o que você pode dizer inicialmente de Family Business?
É que é difícil, às vezes, a gente se posicionar, a gente está achando que isso aqui é uma espécie de sátira para o capitalismo ordinário, às vezes, dependendo do episódio, capitalismo mais selvagem, como foi lá o Babel. E a gente fica, poxa, isso casa com essa ideia? Aí você também tenta pegar uma metáfora. Qual seria, tirando isso do capitalismo selvagem, qual seria uma metáfora boa? Seria os dois voltando para casa descobrindo que a mãe é alguma, sei lá, vende drogas. Aí você fica meio vendido nisso aqui. Eu acho que é um episódio, assim, difícil. Eu acho que ele nem é muito bom como crítica do capitalismo. Ele nem é muito bom como aquele retorno ao lar quentinho e tal, que a gente aprende mais sobre o Quark, sobre o Ron, que eu acho que eles não mudam muito ao final desse episódio. Eu não vejo, assim, um desenvolvimento no sentido estrito, de ter uma mudança, né? Basicamente, eles vão lá, dão um ciclo do que eles são e voltam para casa. Aí você tem aquelas coisas de jornada, de, pô, o cara não visita a mãe faz 20 anos. Aí quando chega a casa, tá um negocinho lá na mesa que o Ron usava pra palitar os dentes. Aí você vê que o negócio não é muito sério. Tem cenas bobas, a da briga é meio boba. E no final tenta dar aquela ideia até que eu acho simpática. É uma ideia que é verdadeira, eu acho, assim, bem mundanamente verdadeira. A gente observa isso em várias famílias. E isso é usado em dramaturgia do filho mais parecido com o pai ou a mãe, em geral, ser o mais conflituado por terem similaridades ou de personalidade, ou por vocações, ou por estilos, ou por até obsessões. E tento vender isso no final. Essa ideia eu até acho simpática, mas o que tem em torno dela não me agrada muito, não. E no final a gente pensa, no fundo, eu acho que não mudou muitas coisas. Claro que a gente vai ter alguma espécie de revolução aqui nesse negócio. Aí vai ficar cada vez mais difícil sustentar isso como algum tipo de metáfora. E é o que vai ser oferecido, mas eu acho que é o que é. E vendo o episódio, eu fiquei querendo mais do Cisco e da Cassidy, que de modo geral me agradou. E foi mínimo tempo de tela. Tirando o O'Brien querer abrir a porta quando ele pode usar o transporte, tipo, coisa meio tola. Mas tirando isso, achei bem legal. Queria ver mais daquilo. O Cisco, principalmente, falar mais sobre a vida dele até aqui, como é que tem sido, como não tem sido. Ver mais umas cenas. Conheceu como é que é a história do cargueiro, achei legal, pô, como é que é o cargueiro aqui, como é que era a vida da Cassidy, eles contando um pro outro alguma coisa, talvez alguma coisa diferente do Cisco. Ele fala de Nova Orleans, por exemplo, podia ter falado mais de outras coisas. E é claro que o beisebol é uma coisa do Jake, o plano maligno do Jake, se eles, ah não, eles vão se cruzar com um esporte que o Michael Piller aniquilou no universo de Star Trek, e ele arrumou um personagem que é fã do beisebol, obviamente. E eles, em primeiro momento, vão se conectar por esse jogo que ninguém joga mais, exceto pelo planeta em que o irmão dela tem um time lá, Incestos 3, que todo mundo sabe qual é o planeta. Pike Pioneers e o outro lá.
E você, Carlão?
Eu tenho sentimentos parecidos com o que o Luiz comentou. Eu acho que o episódio ele tem esse problema de não se decidir se o episódio ele é sobre a Ítica, que Luiz comentou ali, ah, será que ela está vendendo drogas? Num primeiro momento, acho que até uma tentativa de passar a impressão como se fosse uma revolucionária, alguém que está lá para modificar as estruturas e fazer alguma coisa diferente numa sociedade extremamente patriarcal, machista, e isso por instituição. É crime, não é algo que está ali no subtexto. Tudo relacionado à mulher é crime, e infelizmente isso ainda é um tema atual, né? Como a gente falaria de uma outra produção de Star Trek. A questão é que na medida que a solução do problema, ela faz com que, ela mostra que na verdade a Ítica faz aquilo tudo escondido, acaba não tendo sentido, ou pelo menos não funciona nessa maneira como da gente mostrar ela como uma revolucionária. Não diminui o que ela está fazendo na sociedade diferente, mas se a intenção era essa, a solução ela afoga essa tentativa. O outro lado é essa história que o Luiz comentou, que eu vejo como a história de um filho que nunca se conectou bem com a família, pelos motivos que a gente já viu. Tanto a mãe quanto o pai do Quark e do Ron é um casal, pelo que a gente conheceu e sabe, a sociedade Ferengi, totalmente fora do contexto. E pelo que a gente vê, ele sofreu bullying na escola por causa disso. E toda essa questão acaba fazendo com que ele seja esse filho revoltado com a família e tenha aquele ciúmezinho do Ron, que é o filho querido. A questão aí é que, para que a gente consiga embarcar nesse cenário, a gente precisaria ter algum tipo de empatia com o sentimento, com essa questão do Quark. E todo esse excesso caricatural em relação à questão do capitalismo, ela beira a um ponto de comédia repetitiva que a gente, pelo menos eu não consigo me conectar com essas histórias, porque é o tempo todo o Quark falando em dinheiro, dinheiro, dinheiro. E a ideia, eu entendo que é, para um Ferengi, isso é o mais importante. Só que para o espectador, isso soa como algo mesquinho. Então a gente não consegue, eu pelo menos não consigo me conectar com a história. Então acho que esses dois, esse esse conflito entre, primeiro, essa talvez indecisão de qual história contar. A história é da Isca, a história é do Quark. É do Quark, acaba sendo do Quark, mas em alguns momentos ela se confunde com a história da Isca. Isso embarcado nesse contexto extremamente caricatural, que é o que a gente conhece da sociedade Ferengi, acaba não dando liga. Então você acaba não embarcando na história e ela passa e você, ah, legal, isso aí acabou. Não fez muita diferença nem para um nem para outro, eu acho. Então é um problema. Eu acho que essa história embarcada em um outro tipo de personagem que não fosse os Ferengis, ela funcionaria bem melhor. Mas todo o contexto que a gente conhece de sociedade Ferengi, ela acaba anulando o efeito daquilo que o roteiro tenta mostrar dos personagens. Então acho que a tentativa de fazer alguma coisa séria com essa questão do Ferengi, pelo menos aqui, ela não alcança êxito por causa disso. Tem a questão do Cisco, sim, da Cassidy, eu acho que é bem suave, né? É bem leve, e é um contraste com o que tentam fazer com a Isca e o Ron e o Quark. E talvez por isso funcione bem há uma questão quase adolescente. Embora eu concorde com o Luiz quando ele comenta que é idiota, realmente o pessoal está tentando abrir a fechadura ao invés de se teletransportar. Eu vejo tudo isso como uma tentativa meio adolescente, sabe? Parece. E todos eles se comportam como adolescentes, até o Cisco. Se a gente olha só para esse lado do episódio, tem todo um comportamento, parece que são adolescentes ali brincando de namoro, primeiro espaço na direção do namoro, e aí você tem todo mundo meio que embarcando no plano do Jake, e todo mundo se comporta meio assim. Então aquele momento ali deles estarem tentando arrombar a porta do bar, embora realmente não faça sentido, como o Luiz comentou, mas eu acho engraçado. E ela ecoa então, um pouco.
Mas será que não tem um inibidor de teletransporte? Porque veja só, então para que ele tranca a fechadura se você pode teletransportar qualquer coisa de lá? Você poderia teletransportar todas as bebidas do bar.
Sim,
se não tivesse uma trava, entendeu? Em relação a isso. O cara tá lá numa nave atracada em Deep Space Nine, ele pega, teletransporta tudo e vai embora.
É, eu procuro por esse inibidor tem vários anos, mas nunca ninguém me respondeu nada. Não tem nada na série que diga, ah, tem. Deveria ter, né? Mas...
Se fosse só isso, tendo ou não tendo.
Meu inibidor...
Tendo ou não tendo, eu acho a cena muito divertida, entendeu? E aí, em alguns momentos, eu entendo que vale a pena abrir mão de algum bom senso, né? Às vezes por uma cena que funciona. Essa cena, pra mim, ela funciona. E a gente já viu tanto problema de teletransporte em jornada, tanto. Teletransporte, ele funciona da maneira que é mais conveniente, né?
Transporte é coisa do demônio.
Exatamente.
Não entendeu ainda.
Então eu acho divertido aquela cena, eu me divirto com ela, mas eu confesso, Mary, que eu olho para a cena, a primeira iniciativa é pensar a mesma coisa com o Luiz, pô, mas ninguém pensou em se transportar para dentro do negócio.
É um setupzinho para fazer a brincadeira, eles viram o tempo.
Exatamente.
O René bolou, vamos fazer uma brincadeirinha aqui. Aí o Colmina, ele fala, ele tem uma espécie de punchline, ele fala uma coisa, esqueci agora. Aí quando ele fala a coisa, ele vira e os dois viram um pouquinho depois e ficou olhando lá pra nada, né? Que tá tudo vazio lá dentro, de luz apagada, e o Cisco vai embora.
Is there a problem?
Well, it seems that Quark has locked some of Chief O'Brien and Dr. Bashir's personal property inside the bar.
Ah, let me guess. Your lucky dartboard.
We never said it was a lucky dartboard. We just used to play on it, that's all.
A little defensive, aren't they?
No.
Ah, well, it looks like it's a tripartite micro sealing mechanism. It's going to take you a long time to get through that one. If you want any suggestions, I'll be in cargo bay
4-7.
Oh,
well, I thought...
Thought what?
I thought you were going to talk to the freighter captain.
You know, Jake's friend.
Oh. How do you two know about her?
The chief told me.
Exactly how many people has Jake told about this woman?
Everyone.
Mas eu acho que esse comentário, acho que é no momento que o Cisco, que eles falam do...
Que todo mundo tá sabendo da Cassidy, né?
Exato, e aí o O'Brien, o Cisco diz, ah, eu tô indo pra área de carga, e o O'Brien, acho que ele vai pra área de carga que tá a Cassidy, e ele não vai. E aí o Cisco entende que tem mais alguma coisa acontecendo, e todo mundo vira de costas de novo. Eu acho muito engraçado, é muito divertido
isso. Ele pergunta, tem alguém que não sabe? sabe, né?
É isso, tava lembrando.
Jake não falou pra alguém.
Todo mundo sabe, né? O Jake não falou pra alguém, tá todo isso mundo, aí. Né? Com relação a essa parte da isca, a gente tem que ver que lá em Rules of Acquisition, da segunda temporada, a gente teve uma coisa muito parecida com a Pell, que ela é uma mulher ferengue que se finge ser homem porque ela acha que as mulheres também têm que ter direito iguais aos dos homens. E lá, a gente vê um Quark muito mais aberto do que aqui nesse episódio. Aí a gente pode dizer, ah, não, mas é porque aqui é a mãe, então a coisa ficou muito mais pessoal. E lá, da mesma forma, né, eu falei que me incomodava um pouco porque eles tentaram mostrar essa coisa da mulher querendo ser forte, querendo o seu lugar, a igualdade, só que no fim ela põe tudo a perder porque ela se apaixona pelo Quark. Então isso lá me incomodou. Aqui, inicialmente, também me incomoda um pouco, porque a Isca começa com alguma coisa que parece que é uma questão de princípio, uma teimosia dela, dizer, não, que as mulheres têm que ser igual aos homens, tipo, eu sou tão boa ou até melhor do que muito homem para fazer comércio, por que que eu não posso ganhar dinheiro? Mas assim, às vezes fica parecendo que ela só estava fazendo isso pelo dinheiro e não por querer levantar uma bandeira. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que talvez a gente tenha que ver isso daí como uma semente que está sendo plantada, uma segunda semente. Primeiro com a Pell e depois aqui com a Isca. E a gente vê que isso vai ter frutos, sim, no final da série. Então, assim, é algo que ainda hoje, né, quer dizer, era atual lá em 94, 95, aqui na nossa época continua sendo atual, porque a gente tem muitos países onde as mulheres não têm direito a nada, não podem estudar, não podem falar com outras pessoas, tem que andar atrás do marido. O marido ou o pai diz o que ela pode e o que ela não pode vestir. Então, eu acho que ainda é muito atual isso e eles tentam trazer isso aqui, essa característica da sociedade ferengue, que é institucionalizado, né? Foi o que o Carlão falou, é lei isso daqui. A mulher só pode andar nua, ela não pode viajar, ela não pode trabalhar, ela tem que viver somente para o marido e para a família e para os filhos.
Ela não pode nem falar com estranhos.
Não pode falar com estranhos.
Uma ofensa.
Uhum, sim, sim. Então, você vê que isso acontece hoje ainda em muitos lugares. Então, eu acho que nesse sentido é válido mostrar isso daí, porque ainda incomoda você ver. E é interessante que, como aqui é muito mais cartunesco, muito, muito mais assim, meio over the top, exagerado, você fala, pô, a mulher tem que andar nua, e aí você vê o Brunt chegando lá na casa e ela não tá, e ele fica virando o olho porque ela está vestida. Pra gente, a gente olha isso e fala, meu, que coisa bizarra isso. Mas se a gente inverter, que na realidade é o que acontece hoje, o homem normalmente na rua não pode olhar para uma mulher que não seja da família dele, que não seja conhecida nem nada, ele não pode nem olhar para ela. Ele pode ser preso por isso. Ou a mulher também. Se acharem que o homem estava olhando para ela, ela que se ferra e pode ser presa. Então, eu acho que isso é válido. O grande problema é que, como os ferengues são sempre mostrados de forma cômica, fica, não sei, fica às vezes uma coisa assim, fica meio perdido essa crítica social. Às vezes o exagero pode prejudicar um pouco o que eles estavam tentando colocar. Mas eu acho que é válido. Eu acho que a gente tem que olhar de uma forma de que é uma semente e que ela não tem como levantar a bandeira sozinha. Agora, por exemplo, o que às vezes incomoda um pouco é no final o Quark fala pro Brunt, acho melhor você não falar nada para ninguém. Imagina se ficarem sabendo que uma mulher estava ganhando mais dinheiro do que muita gente. Aí ele suborna o Brunt.
Mas então, Mary, nesse ponto que eu estava comentando, o que eu acho que o episódio, ele abre mão disso, porque no momento que ele faz... Aí tem duas questões. Primeiro, como você comentou, parece, a gente tem uma intenção pelo menos a gente percebe uma intenção no começo, essa intenção ela vai se diluindo. Eu não acho nem que ela está fazendo isso pela ganância do dinheiro. Eu acho que ela está fazendo isso pela própria vaidade, de mostrar que eu também posso. No momento que ninguém sabe disso, não faz diferença. Eu diria assim, ela não é um mártir, não é uma bandeira, não é algo que... Estou mostrando isso, um exemplo para as outras mulheres. Ela está fazendo pela vaidade dela. Agora, o que não diminui, acho que diminui, o que não anula a intenção, mas acho que diminui a amplitude. Quando a gente tem algo parecido na segunda temporada, e quando eu junto com essa impressão que eu tenho, e até porque isso para mim faz mais sentido, não é só a ética que faz isso. Um monte de mulher faz isso, e elas fazem do mesmo jeito. Todas elas escondidas. E um monte de homem sabe que as mulheres fazem isso. A questão não é fazer, a questão é que não se saiba. E aí, lá na frente, quando a gente vai, de repente, ver talvez os ecos disso, na verdade, o que a gente está vendo é muito mais uma acomodação da sociedade ferengue a algo que grande parte das pessoas já sabem e que a gente fechava o olho. Agora, bom, e você começa a fazer com que esse movimento, que era um movimento... escondido ali, que todo mundo sabe, igual o jogo do bicho, todo mundo sabe que tem, mas todo mundo finge que não sabe. Então eu olho lá para trás para essa situação da segunda temporada e olho para cá, a leitura que eu faço é, cara, isso aí todo mundo sabe que tem, várias mulheres fazem isso, e o problema é assim, enquanto ninguém sabe, tá bom, deixa quieto, deixa rolar.
Sim, não sei, eu vejo que de alguma forma tem uma semente plantada aí, e eu acho que talvez menos para a história, concordo contigo, que ela anula um pouco o que está se querendo colocar, mas eu acho que como exemplo do que a gente vê na sociedade, não querendo dar uma solução para o que a gente tem, mas mostrando que isso é existente, eu vejo como uma coisa válida. Eu acho que é interessante. Eu gosto dessa parte. Acho até melhor aqui do que lá com a Pel, da mulher em si, não, por exemplo, de como o Quark reage. Eu acho que lá ele foi muito mais brando, ele aceitou de alguma forma, o que aqui ele não aceita de forma nenhuma.
É que ele já tem um problema com a mãe mesmo. Uhum. Saiu de casa há muito tempo com problemas com a mãe, provavelmente.
Com a mãe e com o pai. É. Apesar dele defender o pai pro Ron, uhum, mas ele sabe que o pai dele também...
Assim, no fundo, né?
No fundo era um fracasso na profissão dele, no trabalho, não na profissão, mas qual que é a grande meta do Ferengue é lucrar, e o Ron joga na cara dele que o pai dele, provavelmente o Quark sabia disso, só que aí, numa sociedade patriarcal, ele não vai admitir isso, não vai admitir, uhum, que o pai dele era um fracasso, e ele não vai admitir ainda mais que além do pai dele ser um fracasso, quem, assim, é o pai que é bêbado, não consegue arrumar um trabalho, mas é o pai, né, e a mãe que tem que sair de casa para arrumar um trabalho e pagar as contas, mesmo todo mundo achando que não pode.
E quando você é um filho, você às vezes não quer olhar esse tipo de coisa.
Não.
Você não quer reconhecer, admitir ali, ele não quer fazer isso, reconhecer que o pai nunca foi um bom ferengue, no sentido de que ele nunca soube ganhar dinheiro. E aí acho que tem um outro lado aí que eu acho interessante, de certa forma, que a gente vê muito é que acontece, às vezes os pais acabam dando muito mais atenção, amor e carinho para o filho que eles acham que mais precisa, que é o filho que é menos independente, que é menos capaz. Só que daí eles não percebem o que isso pode afetar no filho que a priori não precisaria de ajuda. E eu acho que é meio que isso que acontece aqui. A mãe não tinha uma preocupação com o Quark de que ele não fosse capaz de ser um bom ferengue, de ganhar dinheiro. E ela sabia que o Ron não seria capaz. Então ela acaba mimando o Ron e não o Quark. E aí o Quark tem um ressentimento em relação a isso, porque ele também não consegue enxergar isso. E ele não consegue enxergar que a mãe não está privilegiando o Ron porque ela gosta mais do Ron e não gosta dele, não é isso? Mas também a mãe, às vezes, precisa perceber que mostrar mais amor para um filho do que para o outro, porque você acha que um precisa mais amor do que o outro, também não é bom, né? Porque aí você acaba criando uma diferença grande. Então, a gente... faz muito sentido a gente ver o tanto que o Quark é ruim com o Ron, porque na realidade ele está meio que descontando o desgosto dele da mãe dele nunca ter dado atenção para ele. Então eu acho que nesse sentido, assim, esse tema de conflito de família que eles colocaram nesse episódio, inclusive o Ira queria mesmo fazer um episódio mais sério sobre os Ferengis, embora eles tenham colocado diversas coisas mais para comédia, outras, assim, na realidade, muito pastelão, mas ele tem essa coisa mais séria aí, realmente, desse conflito de família. E aí tem também, a gente tem lá o Nog, que ele não tá no começo do episódio, o Quark reclama com o Ron, porque o Ron deu o dia livre pro Nog estudar pros exames da Academia da Frota. E aí já começa aí o Quark reclamando, do tipo, isso daí vai acabar com a sociedade Ferengi, como que você faz isso?
Santa hipérbole.
E é interessante, porque daí o Quark tem essa coisa muito forte de tentar manter essas coisas. Ele meio que é um alicerce para a vida dele.
Eu acho que esse momento ele é importante exatamente pelo que você falou. Assim, não só a fala do Quark. Assim. A gente pode imaginar, talvez alguém possa imaginar, pelo Quark estar muito presente ali. É uma estação bajoriana, mas a gente tem, obviamente, uma presença muito grande da Frota Estelar e dos ideais, valores da Federação. Então, a gente acaba, às vezes, pode esquecer, alguém pode esquecer que ele é um Ferengi, por mais que seja nitidamente diferente a maneira como ele lida com as coisas. Essa frase ela é importante para já marcar isso. Olha, Quark ele está dizendo que ele vive pelo aquilo que é o conceito do que seria um bom Ferengi, né? O Ferengi padrão. Porque lá na frente, isso vai ter um eco. E também o Ron, porque quando o Ron diz para ele que ele deu o dia de folga pro Ron, ele está desafiando o Quark. E isso era impensável lá no começo da temporada. Então ali ele está dizendo, olha, o Quark ele aceita, o Ron, olha, eu dei folga porque o menino está estudando pra... E ele não dá muito a mínima para o que o Quark está falando. Lá na frente, na hora que o Ron toma a rédea do negócio, bota os dois para sentar, essa cena aqui, essa primeira cena aqui, ela meio que justifica o Ron fazer aquilo lá na frente. A gente, não, peraí, já tem alguma coisa diferente no começo do episódio que já me mostra que o Ron não é aquele Ron lá da primeira temporada. Isso é diferente. Então, essa cena, ela pode parecer vazia, mas ela marca tanto o que a gente pode esperar do Quark para o episódio, como do Ron também.
Na fala do Ron, eu acho que quando ele fala, ele vai fazer, ele está querendo melhores horas de trabalho. De certa maneira, dá para você imaginar que, eventualmente, o Ron vai tentar estabelecer ali alguma coisa no bar e eventualmente vai mandar o Quark pastar.
Sim,
sugere aqui, eu acho legal, que essa ligação eu acho legal, isso aí eu acho legal. Dele falar, não, mandei o moleque estudar, e o Ron meio que rindo, fala assim, é porque ele tá querendo melhor horário de trabalho. Aí o Quark dá essa hiperbolada aí do, isso é o fim da sociedade diferente, né? Mas o Ron também tá sugerindo que um dia talvez seja ele também.
E não tá dando muito a mínima pro que o Quark tá falando.
Do jeito dele, né? Os trancos e barrancos.
Exatamente, né? O Ron sendo o Ron.
Uma coisa que me ocorreu nesse episódio, você acha que o Ron é escrito para dar a impressão que ele tem uma questão psiquiátrica,
sim,
tem alguma questão neurológica?
Eu acho.
E a primeira vez eu parei para pensar isso, nesse,
eu acho,
revendo esse episódio. Nunca tinha pensado nisso.
Eu acho.
Será que ele foi pensado assim?
Se ele foi algum pensado problema assim, eu não sei, mas que a caracterização dele, ela aponta nessa direção, sim. Ele é totalmente diferente de qualquer Ferengi que você conheça. Ele tem uma reação muito infantil em relação às coisas, assim. Então, sim, eu vejo e vejo já há algum tempo.
Eu fui a primeira vez.
Não, eu não.
A primeira vez eu falei, caramba, será que ele é escrito ou atuado pra, como alguém que tem alguma questão neurológica, psíquica?
É, mas a gente sabe assim, que meio... ele é muito bom engenheiro. Depois ele vai
são ser, coisas
vai
diferentes.
Pessoas
com eu não gosto de dizer assim, pessoas especiais podem ter habilidades específicas muito boas, tá? Então, assim, e aí até na empresa onde eu trabalho, eu prefiro não citar, mas a gente tem um programa para pessoas especiais e você tem pessoas com N dificuldades, mas que em determinadas tarefas elas se destacam. Então, isso, eu acho que é perfeitamente cabível um personagem, inclusive, até isso é tema, a gente tem questões em relação à gestão, né, pessoas extremamente capazes tecnicamente, com dificuldades de relacionamento, com dificuldades de trato com hierarquia, com uma série de dificuldades. Mas numa determinada especificidade, eles são muito bons. Então, o Ron, para mim, é isso, tá? O Ron, para mim, é o cara que...
Primeira vez que eu pensei isso foi hoje.
É, também não tinha me ocorrido. Eu vendo aqui, eu pensei muito mais assim, do tipo, ele era mimado, a mãe fazia tudo por ele, então ele acabava não tendo a possibilidade de fazer as coisas porque ela acabava fazendo por ele. E essa coisa de não ter o tino pro negócio, é bem claro que ele fala que ela... Puxou o pai também era assim.
Eu acho que
então,
ela
a gente
faz...
Vê que dentro da sociedade, você tem gente que é mais capaz de ser bom no comércio, de ganhar dinheiro, do que outros.
O que eu acho que é... Ela faz pelo Ron porque ela sabe que ele precisa mais do
também,
que o quarto.
Pode ser.
Ela
não,
sabe...
Então, mas que... ela faz... Então, mas aí tem que... Aí a questão é a gente saber o porquê que ele pode menos. Pode ser simplesmente... A questão de que ele não tem a capacidade para o negócio, não é com ele isso. E aí ele não tem como sobreviver dentro da sociedade Ferengi dessa forma. E por isso que ele está sempre à margem do Quark. E o Quark vai embora de casa para tentar a vida. E o Ron acaba ficando lá ainda 10 anos, mais ou menos, né, antes dele ir embora.
10 anos.
Então, acho que esses dois caminhos, eu acho que são possíveis. Eu acho que a gente pode pensar aí nesses dois caminhos pro Ron.
Se você pensar, o Sociedade Ferengi é meio tamanho único. É como o Klingon ser um grande guerreiro.
Exatamente.
O Ferengi tem que ser um...
Sim.
O bom em negócios, assim. Bom no sentido de ser aquele não muito ético, né? Uhum. Aquele cara que vai te ferrar mesmo. Vai jogar sujo. Então, se você pensar hoje em dia, o cara com altas habilidades, que tenha problemas de traquejo social, já é comum. Isso aí já é uma coisa entendida. E na época, a gente não tinha muitas figuras conhecidas, ou com altas habilidades, ou no espectro autista, conhecidas com grande sucesso. Hoje em dia a gente tem. Ou pelo menos aparentam ser, ou com grandes habilidades, ou estarem no próprio espectro autista. Então também é uma mudança. É, nunca tinha pensado nisso não, gente.
Não, o Ron pra mim sempre foi isso.
Tema atual.
Interessante.
Nunca tinha pensado nisso. Nunca.
E por isso que eu não vejo a atuação do...
Eu acho que vai dar um...
Como exagerada. Eu acho que é o tom que eles procuram para essa atuação.
Então a respiração toda, aquela coisa... Já vi um monte de aluno autista assim que nem o Ron. Gente, isso não foi coincidência não. Então, sei não, gente. Tem alguma coisa aí. Estranho mesmo.
Eu acho. Eu, na verdade...
O volume, né, que se você observar, o volume de fala... Às vezes o Quark grita quando está meio pé da vida, mas o Ron, ele é meio descontrolado nessa coisa do volume.
E o
Ron, meio estranho, ele entra nas coisas.
Até quando ele toma a rédea... A gente vai reparar nesse episódio que quando ele toma a rédea... Ele, ao mesmo tempo que ele está explodindo, mas ele está também explodindo para dentro, ele está contido. Até para fazer aquilo, você vê que ele está fazendo um esforço enorme para fazer aquilo. Então, eu acho que a atuação do Max é exatamente...
Tem mais coisa. Eu tava pensando aqui na coisa aceitar a cultura absurda pela cultura absurda. Tem a cena que a mãe tira a roupa.
Exato.
Que ele coloca no colo.
Isso.
Que, aliás, eu acho que até o Mike Westman bobeou. Ele fez mal a maquiagem ali. Mas eu acho que talvez não seja por aí. Que você poderia pensar em algum cara, tipo, na primeira infância, na adolescência, teve ligações com a mãe, não dizendo impróprias, mas coisas que socialmente você olha, caramba, que moleque esquisito, que troço estranho. Aí você começa a pensar assim... Isso é tudo coincidência, sei lá.
Ele tem uma coisa assim que ele não... Você vê que ele gostaria que as coisas...
Aí a mãe pega, ele um burro velho, a mãe pega, vou falar o Renner disso que eu vou falar, o afiador de dente e passa nele, como se fosse alguma coisa, tipo, ele vai escovar o dente dele.
É isso aí.
Imagina, limpar a bunda dele, não sei, alguma coisa assim meio absurda, entendeu? Dando a entender uma coisa infantilóide, talvez.
Pegar um adulto e, como você falou, não, vou pegar um adulto e vou... Vem cá que eu vou escovar seu dente. Vem aqui que eu vou limpar seu bumbum. Adulto, 40 anos de idade.
Mas é curioso. Você
vê que eles eram uma família disfuncional ali, mas chega uma hora que ele fala, ah, eu tô me sentindo como se a gente estivesse aqui quando o papai estava aqui, todo mundo sentado na mesa e vocês brigando.
Exato.
Então ele tem assim uma coisa assim, dessa lembrança dessas coisas.
Exatamente.
Que é a coisa mais, assim, talvez, né? A mais infantil, né? Talvez até. Tá, a criança lembrando. Sim. É coisa curiosa.
Interessante.
Estranho.
Agora, a resolução dessa questão de todo o imbróglio que a Ishka criou, né? Pelo fato dela ter feito um monte de negócio, ganhado dinheiro, eu achei que no fim ficou um pouco fraquinho. A resolução, porque primeiro que ela não queria abrir mão de jeito nenhum, ela não queria assumir que ela tinha sido pega, o que eu acho até meio ruim da parte dela, se ela se mostrou ser uma pessoa inteligente, que era capaz de fazer várias coisas ali, mas ela não pareceu muito inteligente ao não querer arredar o pé, porque ela arriscava perder tudo que ela tinha conseguido, virar escrava, e ainda por cima prejudicar o Quark e o Ron. Então, talvez se ela tivesse tentado ali, inicialmente, que foi o que o Ron tentou fazer, pegar o lado dos dois, tipo, ele mentiu pros dois, falou pra mãe que o Quark tinha aceitado e falou pro Quark que a mãe iria dividir com ele. Se talvez tivesse sido feita uma resolução nesse sentido, que, ah, não, agora, beleza, o Quark vai ser o cara que vai ser o nome dele e a mãe é quem vai falar, ó, vamos fazer isso, aquilo, tal, e sai tudo no nome do Quark, por exemplo. E aí eles dividiriam os lucros. Talvez fosse uma solução melhor, não sei se teria algo melhor para essa história.
Ela quer ser Ferengue, mas ela quer ser Ferengue mesmo, né? A gente não vê nenhum...
De novo, eu volto nessa questão. Eu acho que juntando as duas pontas, o episódio que você citou, Mary, e esse, para mim, a leitura que eu faço é isso acontece direto. O problema é que você não pode ser pego. Todo mundo sabe que tem. Uhum. Até porque não faz sentido. Aí, para pegar aquele tema que vocês comentaram do Klingon de uma nota só, é o Ferengue de uma nota só. Então, assim, e é uma situação tão extrema que é difícil você acreditar que isso seja mantido. Quer dizer, ela não pode falar com ninguém, ela não pode... Cara, ela vai fazer, entendeu? Então, eles vão fazer e aí faz escondido. É a DC Fontana. Você escreve e você coloca um pseudônimo para você dizer que é homem, para você poder escrever. Me parece... A leitura que eu faço é isso. Isso é algo relativamente comum na sociedade Ferengue. E assim, vamos fazer uma relação aqui. É igual ao adultério masculino. Todo mundo sabe que tem, mas o negócio é não ser pego. Se você não foi pego, tá bom. Ninguém comenta. Agora, a hora que você... aí você é julgado. Por quê? Porque você foi pego. Então essa que é a questão. Talvez eu acho que isso vá nessa direção.
É... que dá a impressão, para suportar o que o Carlos falou, dá a impressão que o Brandt, no final do dia, ele sabe o que acontece. Por isso que ele aceita o suborno tão facilmente. Tipo, ela confessou um terço do que ela conseguiu. Um terço do que ela conseguiu deve ser uma grana federal já. Uhum. Então, se ele fosse aquele auditor mesmo no esquema, ou então fosse uma coisa muito incomum... Mas ele dificilmente deixaria passar, mesmo sendo Ferengue, mesmo dando dinheiro para ele. Então talvez seja isso. Mas inclusive, é que eu acho que o desenvolvimento, Luiz, não foi esse, se eu não me engano, né?
Inclusive, Luiz, só para corroborar o que você está falando, no começo do episódio, na hora que o Quark tenta dar uma enganada nele, peraí, é isso mesmo? Você tem certeza? Aí o Quark, opa, peraí, tal... Ele demonstra que ele sabe que o Quark estava tentando enrolar ele ali atrás. Uhum. Então isso faz eco com o que você está comentando também.
Pode ser um jogo, né? Ali eu vejo, tipo, o Quark deve ter um monte de coisa não declarada. Daí quando o cara fala, você tem certeza que não tem nada? Aí o Quark...
O cara é corrupto, né?
No fim do dia o cara é corrupto. Alguma coisa, o cara fica contente... E aí
as outras... Acho que na testa dele, eu sou corrupto. Dizer, né?
Mas aí é uma outra questão que você comentou, Luiz, em questão da corrupção. Eu entendo que é uma questão dos Ferengues, é uma caricatura.
É um mundo de vida, é um modo de vida, né?
É um exagero, mas eu acho que até isso, assim, tudo tem uma propina. Eu tenho assim, ah, não, eu quero.
Fizeram tudo. Isso, né?
Então você tem várias piadas e acaba a piada perdendo a graça. Então, assim, ah, qual que é a acusação? Me dá um dinheiro aí, tá?
Uhum.
Ah, não, mas a acusação o cara fala de uma maneira que ele sabe que o Arco não vai entender, não. Então você precisa, me dá um dinheiro aí. Aí você, assim, eu preciso dar um recado pra alguém, me dá um dinheiro aí. Você entra na casa da pessoa, me dá um dinheiro aí. Ah, uhum. Então, assim.
Pra sentar, você precisa dar o dinheiro. Pra usar o elevador.
Isso aí foi.
Você precisa dar o dinheiro, do tipo,
dobraram demais a sociedade.
Como que a sociedade vive dessa forma?
Exato. Então, é algo assim.
Como apareceu aquele outro, supõe-se que todo mundo faz isso, né?
Exato.
Não é só o Brandt que faz isso, né?
E a impressão que dá, além disso, Luiz, assim, tem esse ponto, mas tem um ponto atrás. Quando o Quark não faz da primeira vez, dá a impressão do quanto ele está afastado da sociedade Ferengi. Que ele chega e diz, desculpa, eu esqueci. E aí ele vai e dá a grana. Porque aquilo é o normal. O normal é aquilo. E o Quark já está desacostumado do normal, porque ele não vive mais ali. Só que essa piada contada uma vez, tudo bem, duas, três, quatro, cinco, seis. Ao longo do episódio a gente vê isso várias vezes.
Não tem como.
Não, exato. Eu acho que aí peca pelo excesso.
Exato.
Eu acho que aí acaba ficando forçado demais. Já não é mais engraçado. No início, ele parece ser engraçado, mas depois ele acaba ficando algo forçado demais. E tem uma coisa da sociedade ali que mostra na... É o primeiro que mostra Ferignar que só chove.
Uhum.
É engraçado que eu não consigo não lembrar do Max Grodenschik cantando como se fosse o Ron no documentário de Deep Space Nine, logo no início, ele canta falando, aqui em Ferenginar, que nunca para de chover e tal, é engraçado, lembrei na hora disso.
Mas vocês gostaram da Casa dos Hobbits?
Então, isso que eu ia falar, né? Hobbits, né? É engraçado que é tudo meio circular, as janelas também. Agora, pô, fizeram um negócio que você vê que todo mundo tem que abaixar a cabeça para entrar.
É, isso que eu ia falar. Não entrar no interior da casa. Até a Andrea Martin tem que abaixar a cabeça.
Exato.
Eu suponho que ela seja mais baixa que o Armstrong, suponho.
Aí a pessoa
é bem estranho isso, né? Numa casa.
Deve ser por isso que os Ferengis têm esses lóbulos na cabeça. Tanto bater com a cabeça ali.
É, né? Aí vai...
Mas no Memorial eles comentam isso, que devia ter gente da produção tal que gosta de Senhor dos Anéis, que é o Ira e o Robert Wolff, né, no Legends of the Fringe e tal.
Eu nunca li nada
tem várias referências.
Eu nunca li nada de Senhor dos Anéis e tal, mas assim, esse episódio é de 95, o filme de 2001, né, referência de Senhor dos Anéis, pra mim é um filme, né, então assim, eu não sei se antes, nos livros que existiam, tinha esses desenhos, eu creio que sim, que salvo,
As Portas Arredondadas, tem nas artes, né?
E eu me lembro do documentário, o pessoal falando do documentário do Senhor dos Anéis, que eles pegavam os artistas pegavam essas gravuras e sentavam e tentavam imaginar esses locais ali para fazer a locação e tudo. Então,
não é à toa que no filme você tem essa arte para a Casa dos Hobbits, entendeu? Já era algo que tinha sido imaginado. É muito baseado nos desenhos do... É Alan Lee que ele chama? Agora,
eu não sei.
Eu acho que é. Posso estar falando besteira aqui, mas eu acho que é o Alan Lee. Mas enfim, o pessoal lá gostava do Senhor dos Anéis, do Tolkien, e aí fizeram uma homenagem intencional aqui com relação a isso. Agora, na segunda história, né, na história B, que a gente tem ali o Cisco, a gente já tinha no episódio anterior, no Explorers, o Jake já tinha falado para o Cisco que ele queria apresentá-lo para uma amiga, que ela era a capitã de uma nave de comércio, que ela, quando viesse à estação, eles poderiam se conhecer. Então, é engraçado o Jake querendo arranjar uma namorada para o Cisco. E nesse episódio, eu acho interessante que no início ele não está levando muita fé. Ele está se sentindo, não sei se pressionado ou aquela coisa assim, que ele encontra as escuras, que em geral a pessoa pensa, será que eu vou me meter numa enrascada, tudo? Mas assim, finalmente eles acharam uma mulher interessante para o Cisco, né? Diferente do que a gente tinha visto lá, por exemplo, em Second Sight, que foi
difícil.
Bem ruim. É. Agora aqui não, a Cassidy é super independente, ela tem o trabalho dela, e aí é legal que assim, ela chama ele, né, ela vê que o negócio tá meio esquisito, ela fala, não, vamos tomar um café e tal, aí ele aceita. O Cisco queria ajudá-la lá, ela fala que não precisa, isso é o meu trabalho, e vai pra lá, e aí eles acabam se encontrando.
Oh, let me guess, Commander Cisco.
Benjamin.
Cassidy Yates.
Yes, I know. My son has told me a lot about you.
Well, I think Jake fancies himself something of a matchmaker.
He means well. He does get a little too enthusiastic now and then.
Oh, damn. That sounds like the inertia more. I better go see what's going on.
I'll give you a hand.
I can take care of it.
Of course. Sorry about Jake.
How about coffee? Say tomorrow evening, 1800 hours?
Sounds good.
I'll see you tomorrow.
Acho que ela deixou uma impressão muito boa.
Uhum,
de dependência, aí o Cisco ficou pensando, aí botaram no beisebol a coisa, tipo, ah não, essa aí.
É, e meio que tipo, o Jake não falou nada pro pai.
Mas o Jake já sabia,
né?
O Jake já sabia.
O pai, ele não falou pro pai que ela gostava de beisebol, e ele não falou também pra Cassidy que o Cisco gostava de beisebol.
Ah, ele é diabólico. Jake, Jake é roteirista.
Eu acho que ele confiava no talento do pai, mas quem acabou resolvendo o problema foi a Cassidy, porque o Cisco uhum. garoteou.
Sim, sim, sim. E aquela cena dos dois é muito engraçada, porque chega um momento ali que meio que acaba o assunto, tá uma coisa meio esquisita, o que a gente faz agora...
Será que vai chover?
Não sei se tá rolando, se tá interessante ou não, mas aí, de repente, eles descobrem um ponto em comum ali, que os dois se empolgam de uma maneira, e aí esse é o pontapé inicial, né, pra eles voltarem a se ver e futuramente vão namorar.
He was doing something called sliding into second.
Sliding into second?
Yes.
That sounds like baseball.
You know about baseball?
It's my favorite sport, but no one has played it for 200 years.
Well, they're playing it on Cestus 3, at least they have been for the last 6 months.
É uma coisa que é nuclear para a série, nuclear para o personagem. Nuclear para quem criou o personagem, então... Isso aí, pra mim, é show de bola.
Eu acho que tem alguns aspectos que eu acho que são interessantes na construção dos personagens de Deep Space Nine e... principalmente do Cisco. Então, esse episódio, ele é um episódio mediano, para dizer o máximo, e essa história é uma história secundária, mas tem pequenas coisinhas, assim, o fato do Cisco estar cozinhando pro Jake. Então, assim, e a gente percebe, para mim, a leitura que eu faço é que o Cisco tá de uniforme, que ele acabou de chegar do turno dele, e a primeira coisa que ele vai fazer é cozinhar, sentar com o filho dele, jantar com o filho dele, né? Então, isso dá uma dimensão, para mim, do personagem, do carinho que ele tem pelo filho, que ele entende o papel dele como pai e ele quer estar próximo, inclusive até fazendo eu não sei se a intenção é essa, mas um contraponto com o pai do Quark que a gente não conheceu, mas certamente sim, e até aquece de um contraponto também com as mulheres Ferengi. Eu não sei se é essa a intenção, mas a gente pode até extrapolar para isso. Mas voltando aqui no Cisco, a gente tem esse pequeno detalhe, tem esse carinho, esse cuidado, todo o trato que se dá a essa questão é muito delicado, né? Apesar da pressão que ele toma, mas é uma pressão de amizade. Então você vê a Dax daquela vez, inclusive a Dax deixa claro que o Curzon já deu uma pernada no Cisco, tá ali.
Conta essa história, né? Nunca foi contada.
É, ele já deu uma pernada, ainda bem que ela agora não é mais Curzon, mas o Curzon já deu uma pernada, mas tudo com muita delicadeza, muito carinho, aquela brincadeira que eu entendo, concordo com o Luiz, por que não transportou com o assim, inibidor, mas parece aquela coisa ali de adolescente. E esse lance do Cisco tá ali procurando como falar com a Cassidy, acho que é muito natural na pessoa que ele foi casado durante algum tempo, já tá sem relacionamento e agora ele quer voltar a... como é que eu falo? O que é que eu falo? que história que eu conto? Porque ele não é mais um adolescente. Uma coisa é quando você sai procurando uma namorada com 20, 18, 20, 15, 20. Outra coisa é quando você já é um homem maduro. E eu acho que a delicadeza com que a cena ela é construída, para mim, passa isso. E eu acho que isso é muito importante para mim, pro olhar que eu tenho pro personagem. Ele é um personagem mais real. O Luiz sempre fala muito e sempre comenta do Picard. O Picard é um personagem estoico. E eu acho que ele é. E é um cara inalcançável. Ele tá ali, beleza, bacana, ele tá lá, assim, o Picard é o ideal, que eu não, jamais vou conseguir chegar, mas eu tô olhando pra ali. O Sisko é algo que, alguém que tá ali, é um pai, é um amigo, é uma pessoa que tem dúvidas, é uma pessoa que tem, ele não é o super-homem. E esse episódio, nas nuancezinhas, ele dá algumas pistas disso pra gente. Eu acho muito delicado. Eu gosto muito desse aspecto do episódio e da maneira como isso conduz. É muito leve. Eu acho que contribui muito pro personagem.
E esse negócio do almoço, da comida, a gente vê que antes a gente já viu isso. Você vê que em outros episódios mostra o Sisko e o Jake comendo junto, seja almoço ou jantar, uhum. Né? Tipo, ele faz questão. Tinha vezes que o Jake queria sair com o Nog, ele fala, não, você tem que estar aqui em casa para jantar até o horário, tudo. Ele faz questão de ter esse tempo com o filho. E é legal que essa relação é de duas vias, porque quando o Jake chega e vê, deu certo o negócio que você estava fazendo lá, tal, da diplomacia, ele é, mas como que você sabe? Ah, não, porque você está cozinhando comida húngara. Quando você faz comida húngara, é porque você está feliz. Então, é legal também que existe essa cumplicidade entre os dois.
É.
Gosto bastante disso, eu acho isso bem interessante.
Eu acho legal cozinhar e tendo replicador, eu acho legal.
Uhum,
teve uma vez, eu acho que esse episódio existiu. A Kay falou, eu vou cozinhar. Ela bota, pega no replicador, aperta dois botões, vem, entendeu?
Uhum.
Sim, não sim, querendo sim. Sacanear a Keiko, mas é curioso.
Eu acho que é da nova naquele, geração é esse episódio, se eu não tô enganado.
É no Whispers?
Não, tem de Space Nine.
É no Whispers?
É no Whispers.
Ela tá toda nervosa. Tá.
Isso. Que ela fala, fiz a sua comida favorita, a sua sobremesa favorita, fez. Só apertou o botão.
É, mas esse episódio, salvo engano, ele é um contraponto a um episódio da Nova Geração, que tem uma discussão, não uma discussão, mas o Brian versus Keiko sobre a questão do almoço, da comida, e eu tenho alguma coisa lá na geração. E eles acabam voltando ao tema aqui. Eu acho, posso estar enganado, não tem.
Tô lembrando. É que eu acho legal ele cozinhar ao invés do replicador e ter a coisa do beisebol também. É tipo mas de coisa que eu gosto, que eu acho que dá especificidade pro Sisko. Eu acho isso legal. Acho bem legal.
Aí eu não sei também se vocês vão comentar um pouco, mas assim, eu gostei muito da direção do René nesse episódio. E eu acho que, inclusive, por que eu tô falando isso? Porque essa cena, a gente fica com isso muito na mente.
Qual delas?
Conta. Essa cena de abertura, por exemplo, a primeira cena em que o Jake, né? O René, ele começa com um plano de detalhe na comida que o Sisko tá preparando. E aí, para você fazer um plano de detalhe, com certeza o diretor, olha, cara, eu preciso de comida de verdade, porque eu vou botar a câmera em cima disso aí. A câmera, ela vem no plano de detalhe.
Pareceu
ela vem
mesmo,
pra... Sim.
Pareceu um franguinho ali, não pareceu?
É um franguinho.
Eu vi um franguinho.
E é um franguinho, e o tal do paprikash é uma receita húngara de frango, tá? Uhum. É exatamente isso. E aí a câmera, ela vem ali, ela passa ali pela salada, tal, pega. Ela vem caminhando, ela sobe, e aí ela pega, começa, faz um primeiro plano do Sisko. E é legal que quando ele pega esse primeiro plano, ele já deixa a porta por onde o Jake vai entrar no ponto de fuga.
É, legal.
Ele fica no ponto de fuga ali. Então você vai ver o Jake chegando ali. Você vai ver o Jake chegando porque ele coloca... E aí, só a entrada do Jake na sala, ele transforma essa cena, que era um primeiro plano, num plano conjunto. A cena, ela corre de novo, a câmera, ela corre de novo. Quando ela corre de novo, você vai ver a mesa no fundo. E quando eles vão para a mesa, o Jake vai para o lado direito, o Sisko vai para o lado esquerdo. O Jake vai para o lado direito, porque quando você quer atribuir dominância a um personagem no plano e contra plano, você coloca o personagem do lado direito. A cena é... E a gente vai ver isso ao longo de todo o episódio. O domínio de câmera, a câmera sendo colocada onde ela precisa ser colocada, e esse trabalho no 4x3 é muito fácil você empilhar personagem. E aí o René ele consegue, sempre com o movimento de câmera, quando ele precisa fazer com que a cena pareça que tenha muita gente, que é o caso do bar, ele consegue fazer isso, mas sem empilhando, mas ele sabe quando ele está empilhando, mas ele sabe exatamente o que está fazendo com a câmera. Então esse é um episódio, se a gente for olhar para o ponto de direção de câmera, dá para falar horas desse episódio. Eu achei muito interessante.
Isso aí é bem legal mesmo, bem legal
é
mesmo.
Interessante, isso é o tipo de coisa que eu não reparo, a não ser que seja uma coisa que chame muita atenção por ser muito diferente.
Mas aí, o que é legal, que Mary...
Sempre tem alguém que sabe.
Mas o que é legal, Mary, é que você não precisa saber disso para que isso te influencie. Tá? Então, assim, isso influencia. Você pega a cena, todas as cenas envolvendo o Cisco e a Cassidy. Cisco está do lado esquerdo, Cassidy do lado direito. Ela que está dominando a cena. Então, ela que... Uhum. Como você mesmo... E você comentou isso. Tá? O Cisco, ele tenta, mas é a Cassidy que diz que sim, ela que diz que não. Ela diz, não, para aí, porque pode deixar que eu vou resolver isso da maneira dela. Você percebeu isso, mas o que acontece? Cisco está do lado esquerdo, Cassidy do lado direito, o tempo todo. Quando a gente vai para a cena lá no promenade, de novo, ele está sentado do lado esquerdo, ela está sentada do lado direito. À medida que eles vão conversando, vão trocando ideia, e na medida que o Cisco começa a se interessar e saca a questão do beisebol, e ele começa a tomar posse da conversa, ele começa a... Não, agora eu estou no meu terreno. Eles estão sentados, conversando, batendo papo. Na hora que eles levantam, eles vão levantar para sair dali e assistir o negócio, a câmera inverte, o Cisco está do lado direito, a Cassidy está do lado esquerdo, porque agora o Cisco é o cara que está dominando a conversa. É genial. Genial também.
É, bem direito.
Seria um exagero.
É verdade, porque daí ele pergunta, mas é... O taco é de madeira? Ela sim, e o não sei o quê, tal. Ele vai perguntando as coisas.
Mas presta atenção nisso. Durante toda a conversa, o Cisco está do lado esquerdo, a Cassidy está do lado direito. Corta a cena, eles vão levantar, a cena inverte, o Cisco está do lado direito, a Cassidy do lado esquerdo. Isso é a direção de câmera, né? Isso é a direção. Tem um momento no meio do episódio que está o Ron, o Quark, está o Ron no meio, a Isca do lado direito, o Quark do lado esquerdo. Os dois estão discutindo, o Ron está no meio, a Isca e o Quark, eles vão subindo o tom e vão subindo também, eles vão levantando. A hora que eles fazem um triângulo, fica o Quark de um lado, a Isca do outro e o Ron no meio, e o Ron fala exatamente aquela frase que você comentou, eu tô aqui, tô lembrando de como era antigamente com o papai. A câmera para e a Isca e o Ron, eles olham para a câmera, você tem a impressão, você acredita que eles vão quebrar a quarta parede nessa hora. Num breve instante, você acha que eles vão quebrar a quarta parede e eles voltam para a cena. Isso é do caramba, assim, é muito legal. Tem uma outra cena também, depois que sai da delegacia, eu gostei da delegacia, depois que tem uma cena na delegacia com o Ron e o Odo, e logo depois corta para uma cena que está a Kira e o Cisco chegando no elevador. Mas se você olhar para essa cena, a câmera ela não começa no elevador, ela começa num tripulante, a cena ela vai acompanhar o tripulante da direita para a esquerda, ela vai encontrar o Cisco e a Kira chegando no elevador, aí ela para no Cisco, eles vêm na direção da câmera, voltam para o quadro, para o lado direito, aí é aquele momento em que a Kira fala sobre a chegada do explorador, e eles escolhem o nome. A Kira, ela sai de campo, o Cisco vai para o escritório, e quando ele vai para o escritório, a Jadzia, ela entra em campo. Ela entra em campo no ângulo superior, ela está de cima para baixo do lado direito, porque ela vai dominar a conversa. É assim, dá para falar horas desse episódio, a gente falando de movimento de câmera, de como ele posiciona a câmera, de como ele usa a câmera para poder contar essas histórias, de como ele usa a câmera para fazer linguagem. Então, nesse sentido, é um episódio que eu gosto muito de observar, porque é algo que eu gosto de fotografia, é um hobby que eu tenho, e esse episódio eu acho que o René, talvez... E aí é uma inferência que eu faço, posso dar. A impressão que eu tenho é de um cara que ele acabou de sair da faculdade de cinema, assim. Não, agora eu quero usar tudo que eu aprendi. E aí ele coloca tudo.
É o segundo episódio que ele dirige, né? Eu não sei se ele tinha dirigido outras coisas fora de Deep Space Nine. Eu acho que não. Então, quer dizer, episódios da vida dele, né? Interessante. Aí, dessa cena que você falou da Kira, né? Porque a Kira só tem essa fala, né? Eu acho muito engraçado. Ela falando, dada a taxa de perda de exploradores, ainda bem que a Terra tem tantos rios.
É, eu espero que a Terra tenha muitos rios, né?
Não tem nada a ver com o episódio, nada a ver com o que eu vou falar, mas eu fui ver, né, o rio Rubicão, o Rubicon, ele fica na Itália, e aí eu fui ver certinho onde que ele é. Ele deságua no Adriático e um pouco ao norte de uma cidadezinha que chama Bellaria, que foi a única convenção internacional de Jornada nas Estrelas que eu fui. Foi nessa cidade de Bellaria.
Ah, que legal!
Que foi onde eu conheci a Nana Visitor. Fica pertinho desse rio. Achei engraçado isso. Alguma coisa assim.
É na Itália, né? É.
É,
sentido, né? Que tem aquela fala do cruzar o Rubicão. E eu devo confessar uma coisa, que na minha memória, nas minhas memórias depreciadas, que a gente está fazendo coisas aqui fora de ordem, o explorador da Esquece, eu estava achando que era o Rubicão. E no fundo é o Mekong.
Não, não, ela era o...
Mekong, não é?
Mekong.
Perdeu. É, agora eles estão com o novo. Aí só reforçando uma coisa que na realidade vocês já falaram, que é legal, que é a referência que a gente tem da série clássica, porque o irmão da Cassidy vive em Cestus 3, que é o planeta lá do episódio Arena, da primeira temporada da série clássica, onde o Kirk luta contra o Gorn, que é tema assim,
atualíssimo
em Strange New Worlds. E o nome do time, para quem não pegou, é Pike City Pioneers. Então, em homenagem ao Pike, o nome.
PCP, né? Da Terra.
É, muito, muito, muito bom.
E o que eu acho legal desse comentário, além de ser uma... ele funciona também para situar um pouco geograficamente Deep Space Nine, né? Quando vocês comentam, isso é quase é do outro lado da Federação, né? Da frota, alguma coisa assim. Então, assim, é pouco, mas você consegue, por essa frase, por esse comentário, a gente ter uma ideia da distância que Deep Space Nine está daquele espaço, daquele que seria o nosso espaço conhecido, entre aspas, do que a gente viu de... a série clássica e até de nova geração também.
E é interessante que ele está bem longe, porque a Cassidy fala que mesmo a comunicação precisa, acho que, sei lá, se são duas semanas.
Duas semanas.
Isso é longe para dedéu, né? Isso é muito longe.
E duas semanas,
em geral, porque... as
e a nave da Cassidy é lenta. Não sei,
sim.
Ela é muito mais lenta que a Defiant, por exemplo. Ela é cargueiro.
E aí, também, eu não sei se por causa disso, se por causa... né, mas... é uma emissão de áudio, não vem nem em vídeo, porque talvez se venha vídeo, vai vir mais dados, vai demorar mais ainda, sei lá, não sei, né? Porque eu também não entendo que eles não estão mandando a transmissão de vídeo, então, vai ouvir um jogo de beisebol, ver um jogo de beisebol é chato pra caramba, em geral ouvir, né?
Muito romantismo essa, de ser rádio ainda.
É engraçado.
E... Love is in the air.
Aí da minha parte, só tem mais uma coisa que eu queria comentar, é que a Ishka, ela é a Andrea Martin, né, que é a atriz quem faz, ela é vencedora do Emmy e tudo, por coisas que ela escreveu, só que ela se recusa a voltar a episódios futuros por conta da maquiagem, dos prostéticos, ela achou muito ruim. Imagino, acho que o ator ali, para dar conta de ser um Ferengi, um Cardassiano, um Klingon, o cara tem que ser campeão para aguentar aquilo ali, o tempo de gravação que eles faziam, hora que
tem que
chegar.
Os dentes devem ser horríveis, né? Imagina só, os dentes.
Deve.
Deve ser
até
muito
pra estranho. Até para eles poderem falar.
Sim,
deve ser muito estranho.
E aí, então, no próximo episódio em que ela vai aparecer, que é o Ferengi Love Songs, aí ele vai ser outra atriz, né? Vai ser a Cecilia Adams.
É, a gente chega lá.
Chegaremos lá. Mas é isso, Carlão. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre esse episódio?
Basicamente isso. Eu acho que é um episódio estranho, porque se você olhar os temas que ele tenta propor, mesmo en passant, mesmo sem muito aprofundamento e tal, eu não acho as atuações ruins de ninguém. Acho que, inclusive da André e tudo, acho que todo mundo vai bem. Mas acho que o contexto da sociedade diferente que é criada, ele não casa com a ideia. Você não consegue comprar a ideia. Então, eu acho que isso talvez seja o maior problema. Eu acho que você acaba só funcionando quando a coisa é comédia. Porque se você tenta fazer alguma coisa séria, não dá. Mas, reforçando, eu revendo esse episódio, assim, episódio que vale você olhar pelo ponto de vista de direção, tem muita coisa legal de câmera ali, então é quase uma aula de direção de câmera esse episódio, o que não salva o episódio não, mas É bem interessante ver esse trabalho. Mas não, no mais é isso. É um episódiozinho bacana. Eu gosto dessa maneira, como dessa abordagem do Cisco com a Cassidy e como parece que todo mundo ali, parece que é a turma do colégio que se junta para juntar o Cisco e a Cassidy. É como o Luiz falou, é bonitinho. Acho que é muito. Acho que a palavra é essa, é bonitinho.
Acho que é bonitinho, dá até a transmissão de rádio. Vamos escutar. Ó, bora!
Vamos! É muito bonitinho. Eu achei demais, assim, gostei bastante dessa parte.
Tem um picolé de chuchu lá, vamos? Vamos! Tranquilo!
Picolé de chuchu é ótimo.
E você, Luiz, tem mais alguma coisa?
Não, trivia. Pô, Arena, eu tenho que botar minha trivia pessoal, foi o primeiro episódio de Star Trek que eu vi na vida, Arena, e confundi essa do Rubicon, mas eu não errei, é que o Runabout, o explorador indestrutível é o Rio Grande é indestrutível, então...
É o que lamento, do começo ao fim.
Se você vir um episódio com o Rio Grande, tá protegido, tá
corpo fechado. Mas não era o Delta Flyer que era indestrutível?
Delta Flyer eu acho que é indestrutível também, mas aí é coisa de voz. Eu nem sei se é indestrutível, nem tá querendo muito de mim. Tem episódio de Assinale que eu não vejo há muito tempo, voz, então, complicado.
Verdade.
E é isso aí, é coisas para pensar que eu não tinha pensado antes nesse episódio, vendo coisas estranhas. Mas eu acho que é um episódio bem complicado. Às vezes eu acho que se fosse uma coisa mais cuidadosa, menos físico, menos para fora, talvez eu achasse mais legal como drama, que é muito difícil. Você tem uma sátira muito na cara do capitalismo, e você tentar achar um drama no meio disso aí é uma coisa um pouco ingrata. Você tem que, de alguma coisa, procurar a risada, mesmo que você tenha procurado ser mais sério, não sei se foi, não foi muito bem sucedido, e aí você fica meio vendido aqui, tentando ver por onde que eu vou nesse episódio. É um drama e parece que o drama fica brigando com a coisa da sátira, do capitalismo, aí você tenta, é uma metáfora, ela é uma... Sei, uma coisa um pouco mais próxima para tentar ajustar isso, ficar mais fácil. E aí você fica meio assim, né? Meio assim. Mas a coisa que o Carlos sugeriu, que no fundo é... Que eu acho que, não, que tem quase certeza que não é isso que é feito até o final da série. Que essa coisa da massa crítica de ter mulheres que têm os tais lóbulos é tanta que teria que ter essa revolução, pelo menos teria que ser até uma coisa orgânica. Não uma coisa de revolução, uma coisa de canetada, de fazer... É uma coisa que seria absolutamente inevitável. Porque as instituições são um pouco absurdas, um pouco, entre aspas, absurdas para as mulheres diferentes. Né? Então talvez seja interessante. Tem coisas aí que eu pensei, que eu não tinha pensado, a coisa do Ron, se tem alguma questão aí. E mal ou bem, tem primeiras vezes, Jeff Combs, tem o Brand FCA, tem a Cassidy, tem essas coisas novas e tal. Tem a dinâmica, é mais bem explicada a dinâmica entre os irmãos Ferengi do bar. Entendeu? Mas tá, mas aí parece uma coisa mais de enciclopédia, mas só não... o episódio em si você fica, putz, mas podia ser de outro jeito, acho que, né? Direção boa, como o Carlos falou, eu acho alguma bobeada na maquiagem da Isca, eu acho que a máscara em si é meio esquisita, sim. E a parte que ela fica nua, entre aspas, é meio esquisita, não sei, aí...
Tá meio improvisado ali, né?
É, parece que ele usou papel, tentou colocar alguma coisa com papel, ficou estranhíssimo, sim, estranhíssimo.
Ela é toda enrugada, é um exagero ali, né?
É um negócio muito esquisito. Ela deve ter se sentido mal realmente com aquilo ali. Muito esquisito. E a máscara dela é um pouco... É, a máscara do Zack é estranha, mas a máscara dela
foi meio baseada na máscara do Zack, né?
A máscara é muito estranha.
A impressão que dá é que tentaram livrar a parte da boca para ela conseguir falar. E aí fica uma coisa, um encaixe, dá para ver que é a máscara. Né? Quando tem cenas que você coloca os dois frente a frente, e aí tem um problema que aí, assim, essa geração que eu elogiei do René, ela usa muito, muito close, muito close, muito close. E aí você percebe. É, não, mas não tem muito para onde correr também, né? Vai fazer o quê? Ainda mais porque é um episódio em que você tem ali, basicamente, diálogo o tempo todo. E com uma razão de 4x3, não tem o que fazer. Então, isso acaba comprometendo um pouco.
Muito bem, vamos às notas então. Castanha, que nota que você dá para Family Business?
Cara, em homenagem às várias discussões que apareceram que eu achei que não fossem aparecer, eu vou dar 2 estrelas.
E você, Carlão?
Vou de 2 também, bem votado.
Estou na dúvida, eu ia dar 1,5 estrelas. Castanha me surpreendeu aqui com 2 estrelas.
Não,
porque se é melhor do que Profit Motive ou não. Balizar ali com...
Não, eu acho que se for só a direção, a direção desse é melhor. Eu acho que ele está dirigindo melhor que no primeira vez. Então, talvez valha a pena, mas aí é contigo. Acho que eu não falei nada.
Então, vou dar 2 estrelas. Não sei se ele merece tudo isso, não.
Não, por exemplo, coisa do Ron, não sei se... deveria melhorar a nota, mas eu nunca tinha pensado que o Ron pode ter alguma coisinha.
Sim.
Entendeu? Mas eu falei, pô, nunca pensei nisso.
Não, eu acho assim...
Para entrevistar o Arabella, eu pergunto.
Eu acho que é interessante entrevistar. Essa coisa muito, muito perto da gente, essa coisa de como que a família ali, a dinâmica entre eles, o porquê da rivalidade ali do Quark com o Ron, eu acho que isso é interessante.
Que é uma explicação, né? Uhum. Eles deram uma explicação para a dinâmica dos dois, que era meio paralelizando os pais dos pais. Foi dada uma explicação, né? Gostando
assim, ou não. Tem
uma explicação que é dada em milhões de episódios, de milhões de séries, essa coisa do... Até na vida a gente percebe que acontece essa dinâmica aí, é muito comum, muito comum.
Mas assim, acho que tem a direção do René. Eu gosto das atuações dentro daquilo que é possível de todos eles. A minha visão do Ron sempre foi essa, então eu acho que a atuação dele é adequada para esse tipo de proposta. Acho que funciona bem. Esse clima, e acho que os demais atores na estação, eles conseguem comprar esse clima de leveza e conseguem fazer entregar isso. Como o Luiz falou, cast de Cisco é bonitinho, e é mesmo. Então acho que vale.
Eu acho que a introdução dela, eles foram econômicos e deram um recado, tipo, ela é independente, mas ela, assim, ao mesmo tempo, ela tem uma coisa, assim, carinhosa, né? Aquele independente distante. Ela tem um irmão e tal, mas ela tem um negócio que ela gosta, que ela acha que ninguém gosta, aí o cara gosta. É claro que eu queria ter mais dessa trama, tá entendendo? Ficou um pouco... frustração, mas teremos em outros episódios. Mas eu acho que economicamente eles mostraram que ela é independente. Não, tá resolvido aqui. Chega antes dele chegar, ela dá até o esporro no cara. Ela, porra, cara, deixa o negócio cair.
Falou isso daí, né? Porque eu já tava pensando assim, primeira vez, pensei, cara, não é possível que não tenha um negócio pra esse cara carregar. Os caras carregando uma agulha no muque. Ela, meu irmão, vai pegar o troço antigravitacional, você vai se machucar, porra. Aí vai o Zé ou ela lá pegar o negócio.
Uhum. Aí eu achei legal, bem econômico, assim, no recado, assim, alguém que pudesse interessar o Cisco. Eu suponho até que diferente, né, que a gente não sabe muito o que a Jennifer fazia da vida. A gente não sabe muito bem disso, a gente sabe pouco dela. Então, mal eu consigo imaginar, essa aqui eu acho que o Cisco gostaria. Então, acho que faz sentido, assim, de botar a mão na massa é uma característica do Cisco também, entendeu? Ele falou, posso te ajudar? Não precisa. Aí ele dá, mas beisebol? Ah, isso aí eu conheço, isso aí dá aquela coisa, né? E o Cisco já outro cavanhaque, né, meio do... do episódio anterior, eu acho que não é dele, não, mas isso aí parece que é dele já. Parece que é dele já.
Era emprestado?
Era. O S-Pod emprestou.
Então, finalizamos mais um balde do Odo. Castanha, muito obrigada.
Valeu, gente. Tudo de bom.
Carlão, muito obrigada pela participação aqui com a gente.
Ah, que agradeço o convite, sempre que chamar eu tô por aí.
E obrigada a você que ficou nos escutando até agora. Daqui 15 dias a gente volta com mais um Balde do Odo. Até lá!